feliz e contente para nós orarmos? Estão todos felizes e contentes? Que bom, então ainda vão ficar mais felizes e contentes. Eu estou feliz e contente. Estou feliz e contente porque me levantei da cama com alegria, com saúde, com a minha casa em paz, abençoada. Estou contente porque o Senhor criou um dia lindo e maravilhoso, com um céu radiante, um sol brilhante que nos aquece mesmo no frio, com os passarinhos que chilreiam, com as plantas bonitas e verdejantes, porque o Deus que nós servimos é o Deus que cria coisas maravilhosas para nós apreciarmos. Amém? Não é um Deus que nos dá as molas, não é um Deus que tem a mão mirrada, antes, pelo contrário, é um Deus que tem a mão estendida para nos ofertar, para nos abençoar. Amém? Então, só isso já é um motivo de grande alegria. Amém? Então vamos dar um aplauso ao nosso Pai por tudo o que Ele fez hoje já por nós. Amém? Porque toda a honra é para Ele, toda a glória é para Ele, todo o louvor é para o nosso Deus. Amém? Eu posso pedir que nós possamos colocar o versículo 4, o capítulo 4, versículo 30 de Efésios, do livro de Efésios. Pode ser? Para nós começarmos. Efésios, Novo Testamento, para quem não sabe, vem a seguir ao Antigo, por isso é que se chama Novo. E diz assim o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? É apenas um versículo que nos vai guiar ao longo de umas dezenas mais de versículos em que eu creio que o Senhor tem muito para nos ministrar da mesma forma que ministrou enquanto eu preparava e recebia. Amém? Senhor Espírito Santo, nós pedimos a Tua ajuda e a Tua intervenção nesta manhã, Senhor. Porque nós sozinhos nem conseguimos entender nem passar a palavra que Tu tens, Senhor. Então vem cuidar do coração de cada um, vem abrir os nossos ouvidos espirituais. Senhor, transforma toda a mente natural que possa haver aqui numa mente espiritual, meu Deus. Senhor, que esta igreja tenha uma atmosfera espiritual onde a Tua presença possa capacitar a mim para levar a Tua palavra, Senhor. E a cada um que a vai receber, ter no seu coração uma terra fértil onde essa semente fique plantada, possa germinar, possa dar frutos e nos possa transformar, Senhor. Eu repreendo desde já, Senhor, todo o ataque maligno sobre as nossas vidas, que nos possam impedir de ouvir o que Tu tens. Para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Posso fazer umas perguntas? Fazer isto assim dinâmico, está frio, mesmo a gente sem se mexer, mas o cérebro também provoca aquecimento, não é? Isto funciona toda à base de eletricidade e a eletricidade gera aquecimento. Vou fazer-vos duas perguntas, para a gente começar. O que é pecado? Quem quiser sair ainda está a tempo. A gente só fecha a porta 10 minutos depois de começar a pregação. Quem não sair nos primeiros 10 minutos tem que aguentar até ao fim. Então, primeira pergunta, o que é pecado? A Tânia não vai sair, ela vai só ouvir uma coisa. Estejam à vontade. Ela está bem, está tranquilo. Segunda pergunta. O pecado deixou de existir hoje? As pessoas já não pecam? Porquê é que eu faço estas perguntas? Porque infelizmente hoje em dia parece que vivemos num tempo em que tudo é permitido. Em que deixou de se chamar as coisas pelos nomes, como diz o ditado, os mamíferos pelos nomes. Deixou de se chamar com a história do politicamente correto. Ah, não se diz que aquele roubou. Não, ele não roubou. Ele subtraiu sem ninguém ver para levar para casa. Não, não roubou. Não, aquele também não matou. Aquele retirou uma vida. Não, aborto não é matar. É facilitar a renda de casa. Não, e então a gente, infelizmente, o mundo começa a dizer essas coisas para não incomodar o próximo. E prefere-se incomodar Deus muitas vezes do que incomodar o próximo quando se diz as verdades. Principalmente verdades bíblicas. Mas a verdade, na resposta à segunda pergunta, a primeira eu vou responder mais para a frente. Começamos pela segunda, porque a palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros, não diz? Então começamos pela segunda. Existe pecado, sim. Existe pecado. E as pessoas ainda pecam. E vou-vos dizer mais. O pecado é o maior de todos os males que existem. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior que a miséria. O pecado é pior que a doença. E o pecado é pior que o diabo, atrevo-me a dizer. Porque a Bíblia diz que nada nos separa do amor do Pai. Nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. Nada nos separa do amor do Pai. Mas essa mesma Bíblia nos ensina que uma única coisa nos separa de Deus, que é o pecado. Então, o amor de Deus continua lá. Mas o pecado nos afasta desse amor porque nos afasta de quem nos dá esse amor. Por isso é que é uma coisa má. Porque o diabo não nos afasta de Deus. O diabo está na sua vidinha. Nós é que nos afastamos quando pecamos. O próprio profeta Isaías diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. O profeta Isaías... Já estão a fechar a porta. Aqui não se brinca. Está tudo combinado. Não, não, é só por causa do frio. Só por causa do frio. Então hoje nós vivemos numa época em que os pecadores se fazem de vítimas e em que nós nos vitimizamos e não chamamos os nomes para eles não se sentirem mal. Como eu disse, é a história do politicamente correto. Tem-se medo de dizer ao pecador que ele é um pecador. Porque o que nós aprendemos que vem na Bíblia é que nós abominamos o pecado, mas amamos o pecador. A gente não quer que o pecador continue a pecar e a gente quer que ele seja transformado como nós já fomos, graças a Deus. Agora, o pecado nós temos que abominar. Vou-vos dizer uma outra coisa, o pecado é uma realidade, existe. O pecado é uma fera que se alimenta da forma que a gente o alimentar. Essa fera cresce dentro de nós e ao perto daqueles que nos rodeiam. Conforme mais o alimentarmos, mais ele se alimenta e cresce e se desenvolve e ganha tentáculos e ganha outras proporções e rodeia todos aqueles que estão perto de nós e toma conta deles. O pecado cresce com a prática. Sabem, os atletas, o músculo desenvolve-se com a prática, não é? Fica mais forte o pecado também. Quanto mais se pratica, mais ele se desenvolve e mais nós ficamos insensíveis ao pecado. Porque começa a fazer parte da nossa vida. Já não achamos errado fazer certas coisas. Habituamos-nos a fazer essas coisas. Não há nada pior que o pecado. O pecado matou Jesus. Não foram os romanos, nem foram os judeus. Foi o nosso pecado. Porque a Bíblia assim o diz em João 29. Diz que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Então ele morreu porque nós pecamos. Senão ele não morria. Ele não tinha sido crucificado, mesmo tendo ressuscitado. Mas ele teve que dar a vida por nós. Então, volto a repetir, não há nada pior que o pecado. E agora vou satisfazer a vossa curiosidade. Primeira pergunta, o que é pecado? Eu sei que todos estão a pensar, mas a gente, além de pensarmos, temos que nos reger pela palavra e à luz da palavra. E a palavra diz em, no primeiro livro de João, no capítulo 3, 4, eu tenho que ler porque não sei de cor, que todo aquele que comete pecado, comete transgressão contra a lei. Então o pecado é o quê? É transgredir a lei. Nesta versão diz também que comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, pecado é transgredir a lei. Então nós aprendemos de acordo com este texto o quê? Pecado é desobedecer à lei de Deus. Deixem-me dizer isto de uma forma assim, mais chocante. Pecado é destruir aquilo que Deus construiu e é construir aquilo que Deus destruiu. É quando nós nos tornamos contrários à vontade de Deus e à palavra de Deus, à sua lei. É romper com os ensinamentos de Deus e não os praticar. Isso é pecado. Se nós sabemos que não se deve matar, se eu mato é pecado. Se não devo roubar, roubar é pecado. Se não devo adulterar, adulterar é pecado. Não vale a pena eu arranjar N atenuantes, N justificações para a situação. Se eu estou a ir contra a palavra de Deus, eu estou a pecar. O apóstolo Paulo afirma no livro de Romanos que foi a lei que revelou o seu pecado. Ou seja, ele sem a lei não sabia o que era pecado. É fantástico, não é? Portanto, Deus não nos deixa às escuras do género, olha, façam lá o melhor que vocês conseguirem fazer. Não, Deus na sua palavra nos diz o que é pecado e o que não é pecado. Então nós podemos perceber que o homem por si mesmo, pela lei só, o homem não era capaz de não pecar. A lei apenas nos mostra a incapacidade do homem em cumprir a própria lei e a própria palavra. Porque, sabem, não foi a lei que salvou o homem. Foi Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Esse é que veio ao mundo para nos salvar. Esse é que deu a sua vida para nos salvar. A lei só nos guia e nos mostra a incapacidade do homem. Amém? Então repete comigo. Jesus me salvou. Amém. É bom. Mantemos-nos quentes, acordados. É fantástico. Mas então voltemos a falar sobre o pecado. Eu há bocadinho estava a brincar, obviamente, quando disse que nós fechávamos a porta 10 minutos depois de começar. Mas esta ministração hoje, eu vou-vos dizer algumas coisas que se calhar vos vai chocar. Porque vou-vos dizer com as palavras todas. E vou-vos dizer exatamente como a Bíblia diz. Sem dourar a pílula, sem pôr uma florzinha. Por isso, preparem o vosso coração, porque vão ouvir coisas que se calhar não estão habituados a ouvir da forma tão crua, como eu vou dizer, mas é importante para nós podermos abrir a nossa mente. Amém? O pecado vai levar-te mais longe do que tu alguma vez pensaste que irias. O pecado vai-te levar para longe e vai manter-te lá por mais tempo do que tu imaginaste ficar. O pecado vai manter-te lá preso nesse lugar para onde tu vais. E esse pecado vai-te custar muito mais do que aquilo que tu alguma vez imaginaste que pagarias. Porque o pecado é monstruoso. O pecado é mentiroso. O pecado é enganoso. No entanto, as pessoas acham que o pecado tem alguns enganos interessantes. Por exemplo, há muitas pessoas que dizem, e com certeza já ouviram isso, tal e qual como eu, pessoas que vivem uma vida de pecado. Ah, Deus quer que eu seja feliz, então eu vivo assim. Estão enganados. Deus não quer que tu sejas feliz, Deus quer que tu sejas salvo. Deus quer que tu tenhas uma vida com abundância e tu possas salvar outros. A felicidade é uma consequência de viveres a palavra de Deus. Não é um objetivo de vida. O objetivo de vida é ser salvo e não viver em pecado. E quem está a viver na prática do pecado tem que entender uma coisa. O prazer do pecado é teu, mas a alegria é do diabo, não é tua. Porque o pecado não dá alegria. O pecado dá prazer. Um prazer momentâneo, seja ele qual for. Dá um prazer momentâneo, mas não te dá alegria. A alegria tem o pecado. O pecado promete vida e paga com morte, porque ele é enganador. Ele promete liberdade e paga com prisão, porque o pecado é mentiroso. E sabes que mais? A Bíblia diz que o pecado, o salário é morte. E eu digo-te outra coisa. E o patrão é o diabo. E eu agora pergunto-te, queres trabalhar para qual patrão? Para este, que te dá um salário que é a morte, ou trabalhar para o patrão que te dá a vida? Eu escolhi trabalhar para o patrão que dá a vida. Escolhi trabalhar para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para aquele que me cura, para aquele que me salva, para aquele que me transforma, para aquele que me faz realizar como homem, como pai, como filho, como discípulo. Onde eu não tenho prazeres momentâneos, mas tenho alegrias duradouras. Amém? Então esse é o Deus que nós temos que servir. E é esse patrão, se me permitem a expressão, que nós temos que decidir trabalhar. E se algum de nós pensa que ainda está a trabalhar para o patrão errado, preencham o vosso currículo e entreguem no final que nós temos a aceitar pessoas para trabalhar. Amém? Porque na nossa igreja trabalhamos para o patrão que é santo. Amém? Então o pecado existe. O pecado é uma realidade do mundo. O pecado está na natureza humana. Ao contrário do que muita gente pensa, o pecado não está diretamente ligado à prática do pecado. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que cobiçar uma mulher no seu coração, ele está a pecar. Então ele ainda não praticou, mas já cobiçou na mente e no coração. Então muitas vezes o pecado não é preciso já estar a praticar. E o apóstolo Tiago diz que o pecado é concebido dentro do coração do homem. Então nós temos de ter cuidado também com o nosso coração. Nós temos que perceber que o pecado nasce, é chocado. Espera, deixem-me dizer em brasileiro, o pecado nasce. Se você nasce, vocês estão-se aqui que eu já vi as vossas caras. O pecado nasce, é chocado. Porque os portugueses transformam o S e o C em X e dizem o pecado nasce. Depois vocês olham todos para mim. E então eu faço logo este pequeno pormenor. O pecado nasce, é gerado e é concebido. E depois é que é praticado. E agora vocês vão dizer assim, mas como é que isso é possível? E nós vamos à Bíblia. E por isso é que eu disse, começamos com um pequeno versículo e vamos navegar pela Bíblia por umas dezenas de versículos para vocês perceberem que eu não tirei nada da minha cabeça. Ela é grandinha, mas também não tinha essa capacidade para trazer esta pregação. Foi o Senhor que a trouxe, amém? Então na Bíblia nós vemos uma coisa também que é difícil de ouvir, é que o pecado do crente é pior que o pecado do ímpio. É? A gente às vezes aprende e cria-se aquela ideia, aqueles conceitos que não há pecado grande nem pecado pequeno, não há pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Tudo é pecado, mas quando nós também dizemos que a consequência de um é pior que a do outro, é porque se calhar um é mais grave que o outro, não é? Isto é só uma questão de nós raciocinarmos. Então o pecado do crente é pior que o pecado do ímpio. E porquê? E pergunta-lhe para o irmão do lado. Porquê? Vamos esperar que ele responda? Não, eu respondo. Então o pecado do ímpio é pior que o do crente? Não, o do crente é pior que o do ímpio, não é? E porquê? Porque o ímpio peca contra uma luz que ele não tem. O ímpio peca contra algo que ele não conhece. Mas nós, os crentes, os lavados, os remidos pelo sangue de Jesus, nós pecamos contra a luz que está em nós. Nós pecamos contra o sacrifício de Cristo. Portanto, nós, quando pecamos, conhecemos muito bem o pecado, as suas consequências e onde isso nos leva. Por isso é que é grave. Muito mais grave que o pecado do ímpio. Vamos começar mais um versículo? Pode ser? Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Vai-nos ajudar a entender porque é que o pecado do crente é pior que o pecado do ímpio. Hebreus, capítulo 10, versículo 26, diz assim: porque se pecarmos voluntariamente ou deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isto é assustador, não é? Eu avisei. E está aqui a dizer, o versículo 26, que depois de conhecer a verdade e voltar a pecar, já não há sacrifício. Quer dizer que Cristo já não vale a pena ir à cruz novamente por mim. Porque já não há sacrifício a fazer, se eu sou crente, se eu conheço e peco novamente. Então, este texto nos mostra isso. E nos mostra mais. Nos mostra que pecar voluntariamente quer dizer que não é um acidente. Eu não vou ali na rua, não tropeço e não peco. Não, quer dizer que é voluntário. Quer dizer que o crente, quando peca, sabe a consequência, sabe a origem, sabe a razão e peca. Então, através deste texto, nós podemos concluir que o crente não cai em pecado. O crente vai caindo em pecado. É uma sucessão de acontecimentos que o levam até que ele cai no pecado. E o crente vai percebendo isso, mas faz de contas que não percebe, porque é mais fácil. É mais fácil não se expor. Na vida do salvo não há surpresa no pecado. É uma consequência. Então, se continuarmos a pecar deliberadamente, é isso que nos acontece. E o juízo de Deus, como está ali, não vem sobre aqueles que pecaram, vem sobre aqueles que estão em pecado deliberadamente, mesmo conscientes da verdade. E agora vamos ler o versículo 27, pode ser, para vos chocar mais um pouquinho, que é uma passagem que é mais difícil ainda de ler que a anterior, que diz assim, versículo 27, a seguir ao 26, antes do 28, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há a devorar os adversários. Difícil, não é? Quer dizer que o que espera é esse juízo de fogo vingador que nos consome. A gente pode não gostar desta passagem da Bíblia, mas ela está lá. Ela não vai desaparecer só porque a gente não gosta. Então, por mais amoroso que Deus seja, Ele disse isto para nós, se pecamos voluntariamente. Por mais bondoso que Deus seja, por mais que Ele nos ame e goste e cuide de nós, Ele disse isto. Por mais tremendo que seja o tempo da graça que vivemos, dizendo, vivemos o tempo da graça, a dispensação da graça, porque Cristo nos salvou, Cristo subiu aos céus, vivemos o tempo da graça. Mas mesmo assim, Deus disse isto. Quem me conhece sabe que eu gosto de contar histórias, não sabem? Quem faz vida comigo, ouve assim umas histórias engraçadas de vez em quando. Hoje vou-vos contar uma história que um amigo me contou, mas que eu sei que é verdadeira. Okay? Até porque eu conheço o amigo quem essa pessoa me contou a história. Que era um amigo que tinha uma igreja e era completamente apaixonado pela sua igreja. E um dia um casal dessa igreja, um casal da liderança, mentiu a essa pessoa que tinha uma igreja. E essa pessoa condenou-os à morte. Foi só uma mentira. Essa pessoa condenou-os à morte. E eu gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Vamos fazer uma sondagem. Porque o casal só mentiu. Não matou ninguém. Quem concorda, quem acha bem que ele os tenha condenado à morte, levanta o braço. Quem acha que foi um exagero ele condená-los à morte, levanta o braço. Eu não vou dar a minha opinião. Quem gostava de saber quem foi essa pessoa pública que fez isso? E está a ser gravado, mas eu vou dizer. Essa pessoa que tinha uma igreja e era apaixonado por ela, que os entregou à morte, chama-se Espírito Santo. E o casal chama-se Ananias e Safira. É lá. mudou o vosso conceito de mentira. Não foi. Parecia muito forte, mas está na Bíblia. Que Ananias e Safira enganaram, mentiram e morreram. No tempo da graça. É assim que... Estão a ver como os nossos conceitos mudam quando a gente vemos as coisas debaixo da orientação de Deus ou debaixo da orientação do mundo? Só uma mentira. Aquela mentira como quando toca o telefone lá em casa e a mãe diz assim, diz que a mãe não está, diz que a mãe não está. Estou, a mamãe mandou dizer que não está. É só uma mentira, não faz mal a ninguém. Mas com Deus uma mentira é pecado, seja ele qual for. Não é? Então, irmãos, nós por vezes perdemos a noção honesta e essa visão honesta e clara do Deus Santo que espalha a sua santidade pelas adaptações que fazemos da sua palavra às nossas necessidades naturais do dia-a-dia. Isso muitas vezes nos dá jeito e nós tornamos permissivos em relação a essa mesma palavra. E nós perdemos a ideia daquele Deus que vê tudo, que ouve tudo, que sabe tudo, que sonda os nossos corações e esquadrinha a nossa mente, como está na palavra. E esquecemos que não dá para mentir a Deus. É por isto que o pecado do crente é pior que o pecado do ímpio. Porque de acordo com o texto de Hebreus que nós lemos, quando nós pecamos, pecamos contra o sacrifício de Cristo, é como se estivéssemos a dizer, ele subiu àquela cruz, ele morreu, ele foi humilhado, ele foi violentado, mas isso para mim não vale nada, porque eu apetece-me e vou pecar. Pronto, está na minha, hoje é quinta-feira, apetece-me. Vou ao GC logo à noite, mas vou pecar à tarde. Tranquilo, pois vou ao GC e fico bem com os meus irmãos da igreja. É verdade, amigos, irmãos, o pecado é monstruoso e enganoso e leva-nos para onde a gente não quer, quando nós não temos uma mente direcionada por Cristo. Tem gente que leva uma vida de pecado com a desculpa, ah, eu não posso estar sozinho, eu não quero estar sozinho. Mas eu lamento informar que um dia vais acabar sozinho, porque o pecado faz isso mesmo, o pecado leva-te para um ambiente onde tu vais estar sozinho, onde vais ter aqueles amigos que só se interessam por ti enquanto tu lhes podes dar coisas. No dia em que não podes dar coisas, esses amigos desaparecem e vão ganhar coisas do outro coitado que anda a ser enganado pelo pecado. E talvez alguns de vós estejam a pensar agora, então, como é que a gente pode resolver isto? Como é que nós podemos, agora que aprendemos o que é pecado, que não podemos cair em pecado, como é que nós podemos fazer para resolver o problema? E se calhar alguns de vocês estão assim a pensar, bem, se calhar eu posso levar o meu pecado a Deus, para que o Senhor me ajude, me ensine, me diga como é que eu faço para não pecar. Se calhar estão a pensar, se eu me ajoelhar, se eu chorar, não confundir com arrependimento. A solução para o pecado é o arrependimento. Mas se eu não consigo parar de pecar, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Eu não consigo aguentar-me. Eu todos os dias tenho que pecar, não consigo. É um ritual que eu tenho. Como é que eu faço para fazer isso? Eu tenho que vos dizer que isso não funciona assim. Não adianta de nada ir chorar para Deus, não adianta de nada ir reclamar, a dizer que não consegue vencer o pecado. Porque não há nada na Bíblia que diga para fazer isso. Na Bíblia não diz para ficares diante de Deus, a lamuriar-te, ah, eu tenho este pecado assim, ah, eu tenho este pecado assado, cozido, frito, grelhado, na brasa, tenho as várias coisas, e eu não consigo. Na Bíblia não há nenhum sítio que diga isso. Na Bíblia diz uma coisa muito simples sobre o pecado. A Bíblia diz, não peques. Não te dá alternativas, não te dá sabores diferentes, diz não peques. Querem ver? Vou-vos mostrar mais um versículo. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pode ser? Muito obrigado. Diz assim, tendo o vosso viver honesto entre os gentios... 11... Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 11. Podem seguir nas vossas Bíblias. Esta versão é uma versão muito estranha, porque não é a minha. Eu vou ler a minha versão. Diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. É um pouquinho diferente. Acreditem na minha e verifiquem na vossa. Então queres vencer com o pecado? Queres acabar com o pecado antes que ele acabe contigo? Vou dar uma dica. Para de te interessares por ele. Para de o procurares. Para de lhe fazeres Para de fazer isso. Antes, pelo contrário, abstém-te das paixões carnais. Versão boa, fixe. Abstém-te das paixões carnais. A Bíblia não indica nenhum tratamento terapêutico, psicológico, emocional para vencer o pecado. A Bíblia diz: abandona o pecado, afasta-te do teu vício, ou o pecado vai-te fazer abandonar a Deus. É simples. Não há outra coisa para inventar. Não vale a pena inventar doutrinas, teologias humanas, métodos, como vencer o pecado em 5 dias, como vencer o pecado a emagrecer, como vencer o pecado a ver televisão. Não vale a pena. Se alguém vos tentar vender um pacote desses, não acreditem que isso não funciona. Porque a Bíblia diz: abstém-te de pecar. E a Bíblia é muito severa e radical em relação ao pecado e ao comportamento com o pecado. E agora vocês também podem pensar assim: mas não é justo. Deus, embora seja um Deus justo, não está a ser justo. Então decidam lá, Deus é justo ou não é? Se é, não pode ser injusto. A gente não se pode contradizer. Se Deus não se contradiz, a gente também não se pode contradizer. Amém? Então eu vou dizer assim: Deus deseja que nós sejamos salvos. Amém? Mas Deus não tem prazer na morte de ninguém. Amém? Então porquê é que Deus permite que eu peque? Porque Deus nos dá uma coisa chamada livre arbítrio. Deus nos ensina, Deus nos dá o caminho, a direção, mas a decisão é nossa. Eu tanto posso... Aqui estão umas escadas, não é? Eu posso descer pelas escadas ou posso saltar. Eu não salto, senão a pregação acabava logo aqui. Mas se eu descer, ainda consigo subir. Se eu descer, consigo subir. Mas se eu saltar, já não consigo subir. Porquê? Porque os meus tempos de atleta já foram há 30 anos atrás. Portanto, não há hipótese. Então, com o pecado é a mesma coisa. O Senhor nos diz como fazer, mas não nos obriga. Mas vamos continuar a ler a Bíblia. Quem quer ler a Bíblia comigo? Então vamos ler. Porque se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, e é isso que nós devemos fazer e não dar opiniões naturais, amém? Nós percebemos como é que o apóstolo Paulo, por exemplo, nos ensina. E o apóstolo Paulo diz assim, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Para nós percebermos como é que ele nos diz. Ele diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Portanto, ele está a dar uma ordem. E no versículo 26, que é o seguinte, diz assim: irai-vos e não pecais. Ok? Não pecar. E se nós formos ao 28, pode ser, Guilherme, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Ou em português corrente, aquele que rouba, não roube mais. Então, está claro, a Bíblia não diz quando conseguires. A Bíblia diz: estás em pecado, para. Estás a roubar, para. Estás a adulterar, para. Estás a fazer o que não deves, para. A Bíblia não diz começa amanhã. Não diz para imediatamente. E vocês podem dizer assim: mas eu não consigo. Mas a Bíblia está a dizer isso. Então, se tu crês na Bíblia, crês que a Bíblia é verdadeira, amém? Queres que a Bíblia foi escrita para nos ensinar? Amém? Para nos ajudar? Amém? Então é obedecer. Não há discussão. A Bíblia diz assim: para. E nós podemos dizer assim: mas mesmo assim é difícil. Eu não consigo. Então eu vou te ajudar mais um pouquinho, porque a Bíblia nos ajuda também a fazer mais coisas. Vamos mergulhar mais um pouco na Bíblia para entender melhor o como. Porque nós estamos a falar do pecado já como algo que existe, mesmo concebido no nosso coração. Mas eu vou-te fazer uma outra pergunta. Onde é que o pecado começa? Não é no coração. Deixa-me fazer de outra forma. Como é que o pecado começa? No coração nós já vimos, e o apóstolo Pedro também nos diz isso, e Jesus também nos disse isso. A pergunta é: como é que o pecado começa? Deixa-me dizer de outra forma. Alguns de nós, se calhar, temos jardins, outros temos quintal, mas todos nós já vimos flores na rua. E toda a gente sabe o que é uma erva daninha? São aquelas coisas que aparecem e que rapidamente consomem onde está um conjunto de flores bonitas, consomem aquilo. E a erva daninha, se nós não a arrancarmos pela raiz, ela continua a nascer e não para. E vai enchendo aquilo tudo de ervas daninhas. Verdade? Tanto que há um ditado que diz: cortar o mal pela raiz. Muito bem, estão a chegar lá. Então, como é que a gente pode eliminar o pecado? Pela raiz. Em vez de esperarmos que o pecado vá tomando conta das nossas coisas, quando nós percebermos que há uma raiz de pecado que se está a querer formar, nós chegamos ali, desastre às pás. Damos cabo dessa raiz. Não o cortamos aos pouquinhos, arrancamos-lo pela raiz. Que tal? É fantástico, não é? Gostavam de fazer isso. Então vamos aprender como é que isso se faz. Que o Senhor nos ensina. Vocês sabiam que a Bíblia é o nosso manual de vida? Como o nosso apóstolo nos ensina, quando a máquina de lavar aparece lá com aqueles erros, é a 232 e não funciona, alguém sabe o que é o E-232? O que é que fazem? Vão ao manual. Com a vida é a mesma coisa. Quando não sabes o que fazer, vai ao manual. São só 66 livros, não custa nada, tem um índice e mais do que isso, e tem um auxiliar eletrónico e digital, melhor que a Siri e os outros todos, chamado Espírito Santo, em que a gente pergunta, Espírito Santo, como eu faço para? E ele diz o versículo e a página. É fantástico. Antes de haver estas modernices, já havia alguém muito moderno chamado Deus. Sabiam? O nosso Deus é um Deus muito moderno. Então, se nós pudéssemos matar o pecado antes dele nascer, era fantástico. Perdão, nascer, era fantástico. Não era? Assim ele não crescia e não aumentava. É difícil. Eu tenho que estar a policiar, mas a gente chega lá. Não é? Mas a verdade é isso. E a Bíblia nos ensina como fazer isso. A Bíblia nos ensina como poder mudar aquilo que para nós era um dado adquirido, infelizmente, e que nós podemos mudar. Há um pregador muito conhecido no Brasil que tem uma frase que eu acho engraçada e que se pode aplicar um pouco, que diz que quem não confessa tentação, confessa pecado. É importante a gente parar e refletir um pouquinho. Se a gente confessar tentação, não vamos confessar pecado mais à frente, porque uma coisa antecipa a outra. Mas então vamos lá ver como é que na Bíblia, que é o nosso manual de vida, nós podemos ver como evitar que o pecado se torne realmente uma prática, como eliminar pela raiz. Agora vamos a outro livro, que é o livro de Romanos. Que é um livro muito bonito. Sabem quem escreveu o livro de Romanos? Foi o apóstolo que calcorreu a Ásia toda a pé, não foi de comboio, nem de carro, nem de avião. A pé, apóstolo Paulo. Capítulo 8, versículo 26 do livro de Romanos. Onde nós aprendemos como é que é o pecado antes de nascer. Capítulo 8, versículo 26 do livro de Romanos. Diz assim: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, ou nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, ou, noutras versões diz, não sabemos como orar, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa-me fazer aqui já um pequeno parênteses para falar das fraquezas, das nossas fraquezas. O apóstolo Tiago diz no seu livro que nós somos provados porque nos falta virtude. Diz que nós somos provados para produzir perseverança. Diz que nós somos provados a fim de sermos maduros e íntegros. Mais uma vez, para que não nos falte virtude. Então eu percebi em português corrente que isto quer dizer que a provação vem porque a gente não presta. Não vale a pena estar a pôr aqui coisas bonitas. A gente não presta, então vem a provação para nos trazer virtude. Então diz para o teu irmão do lado, virtude. Agora diz para o do outro lado, virtude. Precisamos de virtude. Não estás a dizer que ele não presta. Estamos a falar só de virtude. Ninguém fica ofendido com ninguém. Querem um exemplo de como a virtude é importante porque não prestamos? A morte do orgulho é a humilhação. Quem é orgulhoso é humilhado. Quem não é orgulhoso nunca é humilhado. Vocês já viram alguém num caixão ser humilhado? Não. Nem se o caixão é apertado, nem se tem pregos, nem se está sujo. Não. Porquê? Porque já morreu para si mesmo. Alunos de VD1, Lucas 9, 23, não é? Morrer para cada dia a si mesmo. Se a gente morrer para nós, cada dia, todo o resto é ganho. Então nós não somos humilhados. A morte da ansiedade é a demora. Aquela pessoa que é muito ansiosa está sempre a dizer: Deus demora, Deus demora, Deus demora. É ansioso, tem que ser curado disso. Vou dizer uma coisa, se és ansioso, vou dizer uma coisa para não te desanimares. É que o nosso Deus não tem pressa. O nosso Deus é o Senhor do tempo. Ele não tem pressa nenhuma. Ainda por cima tem um sentido de humor que a gente às vezes não consegue alcançar. Queres que eu te dê um exemplo? O povo de Israel estava preso no Egito há 400 anos e Deus demorou mais 40 para os libertar, para tratar o caráter de Moisés. Pressa com Deus, fica sentado. Porque ele não vai ter pressa, ele faz as coisas quando tem que fazer para nos ajudar. Deus tem uma pressa que tu nem imaginas. Porque mais importante do que fazer é tratar-nos. Porque Deus quer nos salvar, amém? Deus não quer só que a gente tenha uma vida em abundância, mas quer que a gente não se perca com essa abundância. Então eu percebi na Bíblia que Deus quer tratar estas nossas fraquezas que estavam ali, não é importante agora, e que o Espírito nos ajuda nessas fraquezas, que eu também posso chamar de raiz de pecado. Vamos passar a chamar fraquezas de raiz de pecado. Pode ser? E nós não podemos aceitar essas nossas fraquezas como algo comum, porque depois vem aquele outro clichê dos crentes que é: Deus conhece o meu coração. Deus sabe o que vai no meu coração. Sabe, o fio também está ali. Deus conhece o meu coração. E então a gente desculpa-se com essas frases. Mas sabes outra coisa? Deus conhece o coração e também conhece o resto. E o resto é que é a parte triste. A gente muitas vezes não conhece, mas Deus conhece além do coração. E nós temos que lutar com isso. Temos que lutar com essas partes tristes. Mas continuamos lá no Romanos 8:26. Para percebermos onde nasce o pecado. Porque o texto diz: porque não sabemos orar, ou orar como convém. Pode ser Romanos 8:26? Eu percebo, eles têm as mãos congeladas e não estão a conseguir. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, ou orar como convém. Então, o que este texto poderoso nos sugere é que o Espírito simplesmente me ajuda a orar. Porque eu não oro. Porque eu não sei como orar. Ele me ajuda. Não é? O Espírito intercede por nós, quer dizer que nos ajuda. Ou seja, o que é que nós podemos inferir daqui? Podemos inferir daqui que as minhas fraquezas, a tal raiz do pecado, começam na falta de comunhão e de intimidade com o Espírito Santo. Essa é a grande raiz do pecado. Ou seja, como eu não sei como orar, como eu não oro como convém, nas minhas fraquezas. Não foi Jesus que disse: vigiai e orai para não caires em tentação? Quem conhece esta palavra? Foi. Nosso Jesus não se engana. Então, se ele nos deu essa direção, é porque é importante vigiar e orar. Vocês sabem, vou-vos dizer uma outra frase de um pregador famoso. Eu tenho que ler porque não sei dizer de cor. Posso me esquecer de algum pormenor. Há um pregador famoso norte-americano que tem uma frase que diz o seguinte: o crente que ora deixa de pecar. O crente que peca deixa de orar. Fantástico. Então, meu querido, se não tens tido tempo para orar, é porque andas a pecar. Tan, 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 tan. Lá diz o ditado: para bom entendedor, meio pecado basta. Temos de ter atenção. A gente, se não temos tempo para orar, porquê? O dia tem 24 horas. Vocês sabiam que, independentemente das tuas dificuldades de vida, a Terra todos os dias roda à volta do Sol? Não interessa se está frio, chuva ou calor, se tens tempo ou não tens tempo, se dormes ou não dormes. A Terra continua a sua rotação à volta do Sol e continua a sua translação, que demora 365 dias e 6 horas. Sabiam isso? É fantástico. Então a desculpa do "eu não tenho tempo para estar com Deus" é exatamente uma desculpa. E vou-te dizer mais: quanto maior a comunhão que tens com o Espírito, menor o tempo que tens com a tua carne. Quanto maior a comunhão que tens com a tua carne, menor a comunhão que tens com o Espírito. São tudo opções de vida, são tudo decisões que nós tomamos, como eu descer pela escada ou saltar como um grande atleta. São opções de vida. Eu prefiro ir pela escada. Então a Bíblia deixa bem claro que a nossa falta de comunhão com o Espírito Santo leva a que o velho Adão, a velha criatura, salte cá para fora e comece a fazer das suas. Portanto, ela está lá domesticada, controlada, mas quando nós não oramos, quando não temos comunhão com o Espírito Santo, o velho Adão vai se revelar. A velha Eva, que não tem nada a ver com a filha Eva, pequenina, que está lá em cima, a velha Eva volta-se a revelar. Então, a natureza caída volta quando nós não oramos. Então agora já consegues perceber porque é que a Bíblia diz: somente afasta-te do pecado. Porque a Bíblia entende que todo crente ora. A Bíblia não consegue entender que um crente não ora. Não faz sentido. É a mesma coisa que quem está na praia vai para a praia de galochas, de gabardine e de cachecol no verão. Não, vai-se para a praia para se usufruir da praia. Então um crente tem que usufruir de Deus. E usufruir de Deus é orar. Portanto, é que a Bíblia não consegue entender que possa haver um crente que não ora. Então, se eu oro, eu consigo simplesmente deixar o pecado. O que rouba, não rouba mais. O que mente, não mente mais. O que adultera, não adultera mais. E por aí fora. Se nós não aproveitamos esta ferramenta poderosa que o Senhor colocou ao nosso coração, não estamos a ser inteligentes sequer. Não estamos a ser bons para nós. Se eu tenho uma vida de comunhão com o Espírito Santo, eu consigo deixar de pecar. Mas se eu não tenho uma vida de comunhão com o Espírito Santo, eu não vou conseguir deixar de pecar. Então, partindo deste princípio, podemos estabelecer aqui um outro princípio, que é quem ora e tem comunhão com o Espírito Santo tem um nível crescente de relacionamento com o Espírito Santo, e quem não ora e não tem um relacionamento com o Espírito Santo tem um nível de relacionamento decrescente. Ou seja, eu aceitei Jesus, sou cheio do Espírito Santo, se eu oro e tenho comunhão, o meu relacionamento aumenta, a minha santidade fica cada vez maior e eu sou cada vez mais alguém controlado pelo Espírito Santo e que vive da forma que o Senhor quer. Se eu tenho cada vez menos relacionamento com Ele, eu vou decaindo cada vez mais. E dentro deste decair temos três níveis, por assim dizer. O primeiro tem a ver, como diz na palavra de Deus, com a extinguir, com o apagar o Espírito Santo. Se eu não estou com Ele, se eu não o oro, vou apagando em mim. O segundo nível tem a ver com o versículo com que nós começámos a ministração, o entristecer o Espírito Santo. Primeiro eu vou apagando, depois eu entristeço. E o terceiro nível, como também diz na palavra, o Senhor Jesus disse, é a própria blasfémia em relação ao Espírito Santo, que é algo que não é perdoável. Porquê? Porque eu começo a arranjar estratégias e teologias próprias para justificar a minha forma de viver, que eu sei que é errada. Então eu vou arranjando coisas e contradigo a própria palavra de Deus para me conseguir encaixar. Posso chocar-vos mais um pouquinho? Estão preparados para isso? Mesmo? Então deixa-me dizer-te uma coisa. Nós podemos estar com Deus em doutrina, mas estar em conduta com o diabo. E é forte a gente perceber isso. Porque podes ter uma doutrina perfeita, mas a tua conduta ser o oposto e a tua conduta ser do diabo. Podes perceber a palavra e podes fazer exatamente o oposto a ela, depois no dia-a-dia. Já ouviram falar no livro do Apocalipse? É o último. Já ouviram falar na igreja de Laodiceia? Uma das sete igrejas da Ásia que se fala lá. O problema da igreja de Laodiceia não era a heresia, não era não usar a palavra da forma correta. O problema da igreja de Laodiceia era desprezar o Espírito Santo. Era apagar o Espírito Santo. Era entristecê-lo, gerando náuseas, como o Senhor diz na sua palavra. Esse era o problema da igreja de Laodiceia. Que eram esses crentes que sabiam a palavra como ninguém, mas desprezavam o Espírito Santo diariamente e não lhe davam o devido valor. E nós não queremos ser como a igreja de Laodiceia. Amém? 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 Não é só para ter a certeza? Senão a gente fechava a porta outra vez. Já alguma vez te perguntaste a ti próprio por que será que o Espírito Santo foi enviado ao teu coração? Pensa assim um pouquinho. Porquê é que achas que o Espírito Santo foi enviado ao teu coração? Porquê é que achas que o Senhor fez isso? Posso-vos pedir que coloquem Gálatas 4, 6, para aqueles que não sabem porque é que o Espírito Santo foi enviado ao nosso coração, para nós aprendermos hoje e sairmos um pouquinho mais ricos na palavra de Deus. Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Então o Senhor enviou o Espírito Santo ao nosso coração para termos intimidade com Ele. Porque sem esse Espírito Santo vivo em nós, Nós não conseguimos ter intimidade, conhecimento profundo de Deus. É claro que o Espírito Santo também nos ajuda a ter constantemente o conhecimento do pecado, do juízo, da justiça. Mas nos ajuda a ter conhecimento com o Pai, a ter relacionamento com o Pai. Vou-vos dizer mais ainda. O Espírito Santo vai habitar em nós porque somos filhos de Deus. Senão Ele não vinha habitar em nós. E quando Ele vem habitar no nosso coração, Ele constrói dentro de nós uma coisa muito especial, chamada fruto do Espírito. Que é algo que tem 9 virtudes ou 9 gomos que se compõem. Que são o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio. E já agora o versículo 23, contra estas coisas não há lei. Alunos de VD2, é importante, dia 12, exame, saber isto, este e os outros. É? Mas então, essas 9 virtudes têm como objetivo ajudar-me a fazer parecido com Jesus. Se não é impossível, digo-vos uma coisa, ser parecido com Jesus é muito difícil. Para mim é muito difícil, se calhar para vocês não é. Para mim é difícil ser parecido com Jesus. No dia-a-dia, nas atitudes, no falar, nos comportamentos, para mim é difícil. Mas o Espírito Santo faz essa obra em nós. E Ele faz essa obra através da comunhão pessoal com Ele e da oração. Então lembram-se daquele versículo que nós lemos atrás, Romanos 8:26, em que diz que as nossas fraquezas vêm por falta de oração. Então eu vou-vos contar um outro segredo. A parte final em que diz que o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, criou ao longo dos anos um grande equívoco na Igreja. Sabem porquê? Porque os crentes ficaram convencidos que podiam estar na sala a ver televisão, seja os 10 mandamentos ou os 11 ou o que for, e que o Espírito Santo estava a trabalhar para ele. Não, não. Porque o Espírito Santo intercede por mim, então eu faço a minha vida na boa. Eu vou para o cinema, eu vou para a bola, eu vou para onde eu quiser, fazer o que eu quiser. Eu não oro porque Ele está a cuidar de mim. Eu não sei se tu também pensavas isso. Se pensavas, misericórdia. Mas muda, ainda hoje podes mudar a tua mente, fazer aqui uma metanoia, uma mudança de mente. Não é assim que funciona. E se achavas que era assim, lamento desiludir-te, mas vais ter que fazer mais qualquer coisa. Porque o Espírito Santo não trabalha por ti para tu não fazeres nada. O Espírito Santo trabalha em parceria contigo, em parceria comigo, em parceria connosco. Posso pedir que ponham o 27, o versículo seguinte, para nós percebermos um pouquinho melhor. Eu disse, eu avisei aqui, íamos ler muitos versículos. E diz assim, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Segundo a vontade de Deus. Agora é que isto pia mais fino, como se costuma dizer. Então não chega eu pedir. O texto diz-nos que quem está fora da vontade de Deus não tem a ajuda do Espírito Santo. Está ali escrito. Segundo a vontade de Deus. Então, quem não está de acordo com a vontade de Deus, oh, lamento, não vale a pena. Tens que estar de acordo com a vontade de Deus. O texto diz que, em primeiro lugar, o Espírito vai sondar o coração para saber se estás de acordo com a vontade de Deus. E se a vontade de Deus for essa, o Espírito me ajuda a vencer os pecados. Então, vejam bem, se eu nem tenho comunhão com o Espírito Santo, se eu nem oro com o Espírito Santo, se eu nem faço parceria com Ele, nem chego ao versículo 27. Certo? Agora vamos admitir que eu faço a primeira parte. Eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Eu oro. Então eu chego ao versículo 27. E o Espírito Santo vai ver qual é a vontade de Deus e se eu estou na vontade de Deus. Se eu estiver na vontade de Deus, Ele me ajuda. Se eu não estiver, Ele não me ajuda. Poderoso, não é? Isto explica muita coisa. Explica porque é que há pessoas que facilmente deixam o cigarro para trás, pum, deixam a droga para lá, pum, deixam não sei o quê, pum, deixam de mentir, pum, deixam de falar aquelas palavras, não se pode dizer, pum, e há outras que andam a vida toda e não conseguem, porque não cumprem nem o 26, nem o 27. E por aí fora. Então nós temos que perceber que o Senhor nos ajuda. Mas nós temos que fazer coisas, nós temos que mudar, temos que ter princípios. Não fui eu que inventei isto, por isso é que eu trago os versículos. que é para não parecer que fui eu que tive aqui uma invenção só porque está frio, para nós ficarmos um pouquinho todos a pensar. Não. Neste propósito, o Espírito Santo não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. E então nós conseguimos perceber isso. Porquê é que isto acontece? E eu sei, porque eu estou a ver as vossas caras, que alguns estão a pensar assim, mas como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Mas eu vim preparado para a vossa questão. Porque eu também perguntei ao Senhor, mas como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Eu disse assim, não, porque ali os jovens estão na segunda fila, vão-me todos perguntar, mas como é que eu sei qual é a vontade de Deus? E eu não quis ficar mal. Então preparei-me e o Senhor disse como é que era. Porque todos com certeza querem ter a ajuda do Espírito Santo. Quem quer ter a ajuda do Espírito Santo? Deixa eu ver quem é que não levantou a mão. Não é só para tomar nota dos nomes e moradas? Não? Ok, pronto, tudo bem. Tá. Então, querem saber qual é a vontade de Deus? Querem? Muito? Mesmo? Guilherme, Efésios capítulo 5, versículo 17. Pode ser? Vamos aqui responder à pergunta dos 5 milhões de dólares. Qual é a vontade de Deus? Diz assim, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ainda não é, estou só a preparar-vos. E agora 18, alunos do VD2, mas não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Uau! Essa é a vontade de Deus. Que a gente se enche do Espírito. Está tudo na Bíblia. É tudo tão fácil. Esta é a vontade de Deus. E agora a gente começa a perceber como é que Romanos 27, versículo 27 do capítulo 8, em que diz que o Espírito ora, intercede, dá força para fazer com que nós vençamos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, isso só acontece de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a gente ser cheios do Espírito Santo. Fantástico. E como é que nós conseguimos ser cheios do Espírito Santo? Ter esse profundo conhecimento do Espírito Santo? Tendo intimidade com Ele. Orando e tendo uma comunhão diária com Ele. Querem que eu vos dê mais um versículo para vos ajudar? Sim? Sim! Guilherme, eles pediram Efésios 4, 6. Porque a Bíblia, além de ser um livro fantástico que nos ensina, a Bíblia é como se nós fôssemos desenrolando histórias e desenrolando palavra que nos vai trazendo revelação e que nós conseguimos. Começamos sem nada e o Senhor nos enche de uma forma sobrenatural. Então, em Efésios 4, 6, vocês podem achar que isto não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E agora, prestem bem esta frase. Sobre todos, por todos e em todos, que eu vou voltar a ela mais à frente. João 14, 7, pode ser? E vou-vos explicar como é que isto tudo acontece. No livro de João 14, Evangelho de João 14, 7. Perdão, 17. É do frio. Diz assim. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Igreja, presta atenção a uma coisa. Jesus Cristo foi enviado para o mundo. Jesus Cristo foi enviado para os pecadores, para a prostituta, para o assassino, para o toxicodependente, para o alcoólico, para o que mata, para o que bate, para o que violenta. Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para o salvar. Amém? Mas o Espírito Santo veio para nós, não veio para o mundo. O Espírito Santo veio para os filhos. Amém? Glória a Deus, porque é um Deus que cuida dos seus filhos. Enviou o Espírito Santo para nós. Não é para o que está lá fora e não o conhece, é para nós. Só para nós. Yes? Só para nós. Porque o Espírito Santo é nosso, dos filhos. Então, se nós percebermos que o Espírito Santo não tem nada a ver com o mundo, nós conseguimos perceber que o Espírito Santo existe para cuidar de nós e para ter esse relacionamento connosco. Porque o Senhor assim o diz. Que todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Tudo está relacionado. Deixem-me dizer-vos mais. Jesus subiu aos céus. E o nosso Deus é um Deus cíclico. O nosso Deus move-se por ciclos. Quantos já ouviram aqui na igreja o apóstolo repetir várias vezes que Deus se move por ciclos. A nossa vida move-se por ciclos. E o nosso Deus é um Deus cíclico. Então, o Senhor manifestou-se como um Deus, como um Pai, porque Ele é Deus sobre todos. Lembram-se daquela frasezinha? Jesus, o Verbo que se fez carne, subiu aos céus e quando vivemos a dispensação da graça, Ele age sobre todos, também como Deus, mas acima de tudo, Ele age sobre todos como Jesus, porque Ele é o Verbo que se fez carne, que morreu por nós. Mas quando Jesus subiu aos céus, Ele disse, eu vou enviar outro. Esse outro no original grego é Aulos, com acento L-L-O-S, quer dizer outro da minha natureza. E esse outro é o ajudador, o conselheiro, o Espírito Santo, que está em todos. Então, Deus sobre todos, Jesus com todos, o Espírito Santo em todos nós. Então, Ele nos permite ter essa fome e desejo de ter relacionamento com Deus. Como há pouquinho nós cantámos, como a corça que tem fome e sede da presença do Pai. Assim somos nós. O Espírito Santo serve para que o Senhor possa colocar os seus sentimentos de Pai em nós, através dele. E nós possamos colocar os nossos sentimentos no Pai, através do Espírito Santo. E isso nos permite ter um relacionamento com Ele que nós não conseguiríamos ter de outra forma. O Espírito Santo é a nossa transmissão entre nós humanos e o Deus Todo-Poderoso. Senão nós não conseguiríamos. Não era possível. Mas através desse Deus amoroso que habita em nós, que provoca reações espirituais em nós, é através disso que nós sabemos que quando agimos não estamos sozinhos, mas Ele está connosco e nos acompanha. Amém? A Bíblia chama-o de companheiro. Isso significa parceria, sociedade, se quiserem. Alguém que está connosco, nos acompanha. Conhecem aquela passagem bíblica que diz o Espírito e a noiva dizem? Vem. Não é o Espírito diz vem, nem é a noiva diz vem, é o Espírito e a noiva. O Espírito e a Igreja que dizem vem. Porque a Igreja está junta com o Espírito. Somos um só. Companheiros, quando um está triste, o outro está triste. Quando um está alegre, o outro está alegre. Quando um ora, o outro ora. Quando um fala, o outro fala. Se eu não falo, ele cala-se. Se eu não oro, ele não ora para mim. Se eu não me alegro com a sua presença, ele se entristece. Se eu não tenho saudades de estar com o Espírito Santo, ele fica triste, porque ele vive em mim. Quem gostava de viver com alguém numa casa que não quer ter relacionamento? O Espírito Santo vive na nossa casa e não tem relacionamento connosco? Nós somos templo do Espírito Santo, amém? Quem sabe que é templo do Espírito Santo? Se alguém ainda não é templo do Espírito Santo, no final nós vamos orar. Se é esse o desejo do teu coração de entregar a tua vida ao Senhor como seu Senhor e Salvador, se é hoje, nós estamos cá como igreja para orar, porque é isso que o Senhor quer que a gente faça. A Bíblia diz para não apagarmos o Espírito Santo desprezando as profecias. Então se apagares o Espírito Santo, estás a desprezar as profecias, estás a desprezar o conhecimento do Pai, estás a desprezar tudo aquilo que o Senhor pode colocar ao teu alcance. Então qual é a vontade de Deus? Lembram-se que eu esteja cheio do Espírito Santo. E Ele só ora por mim quando eu tenho essa vontade de Deus, quando eu cumpro essa vontade de Deus. Sem comunhão com Ele, não há ajuda dEle. Lamento desanimar-vos. Mas agora também já conseguem perceber que se eu fizer tudo aquilo que o Espírito Santo espera que eu faça, é fácil deixar de pecar. É ou não é? Portanto, agora compreendes porque é que a Bíblia diz para de pecar. O que roubava, não roube mais. É fácil, porque a Bíblia acha que eu tenho essa comunhão com o Espírito Santo. Eu sei que agora alguns podem estar assim a pensar, ah, Pedro, mas se tu soubesse, eu falo com Deus a toda a hora. Eu estou sempre com Deus. Pá, fantástico, mas deixa-me fazer-te uma pergunta, se calhar difícil. Tu falas com Deus ou falas de ti para Deus? É diferente. Sabem que um diálogo a gente tem que ouvir e falar. Né? Se calhar temos que reaprender a nossa forma de orar. Porque se eu for conversar com o Valdeir, chegar ali ao pé dele e desbobino durante 15 minutos. E daí a 15 minutos. Então, boa semana. Eu não falei com o Valdeir. Eu atirei coisas para cima do Valdeir. Porque ele não conseguiu falar comigo. Já nem me disse boa semana, que eu já estava, já me ia embora. Se calhar é esse tipo de oração, é esse tipo de conversa que nós temos com Deus. Não é? Se calhar nós temos o método do guichê. Tiramos a senha para ir pedir coisas a Deus. Pronto, Senhor, eu hoje agora vou ter o meu momento contigo, os meus 43 segundos diários contigo, em que eu te vou pedir coisas e quando Deus começa a falar, mas filho, eu estou cá a chegar, desculpa lá, mas é a vida, sabes que isto é complicado, a gente tem os filhos. E Deus fica. Isso não é orar com Deus, isso é falar de mim para Deus. Deixem-me chocar-vos mais um pouquinho. Eu não sei se já todos têm o hábito de ler a Bíblia. Ninguém precisa levantar o braço. Vamos admitir que todos leem a Bíblia e conhecem bem a palavra de Deus. Na minha Bíblia, independentemente da vossa, da versão da cada um tenha, tenho uma Bíblia mais antiga, que é uma Plenitude, eu gosto muito dela. Comecemos por essa. Mas mesmo nesta Bíblia eletrónica que nós temos aqui e colocamos, Jesus não ensina ninguém a pregar. Sabiam? Jesus não ensina ninguém a expulsar demónios. Jesus não ensina ninguém a curar enfermos. Só há uma coisa que Jesus ensina na Bíblia, que é orar. Se calhar é porque é uma coisa muito importante. Porque o expulsar demónios, o pregar e o curar enfermos, o Espírito Santo nos ensina depois a fazer. Porque é Ele que faz. Agora, orar é aquilo que o Senhor Jesus ensina. E Ele diz assim, quando fores orar, Ele até diz como, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e começa a orar. Então, se calhar, essa teoria do eu oro o tempo todo com Deus, eu falo com Deus a toda a hora, se calhar, realmente é. Estamos a falar de nós para Deus, mas não estamos a orar, não estamos a conversar, não estamos a partilhar. Então, deixa-me dizer-te uma coisa, igreja. Aprenda a tirar tempo com o Espírito Santo. O dia tem 24 horas. Aprenda a organizar a tua vida, aprenda a ter disciplina e a orar e a ter tempo para estar com Deus. Aprenda a ter essa prioridade na tua vida e não continues a tirar senhas azuis, pedidos de saúde, senhas verdes, pedidos de emprego, senhas rosa, pedido de aumento de salário e a gente tira a senha no guichê de acordo com a nossa necessidade. Não faças isso. Pede ao Senhor aquilo que precisas. Deus nos dá. Mas ora ao Senhor, tem comunhão com Ele. E agora, para tornar isto mais difícil, e quanto tempo é que eu devo orar? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Sabiam que a Bíblia diz? Ah, nunca leram esse versículo. Vamos lá. Mateus 26:40. Não, tu estás aí. Guilherme, Mateus 26:40. Mateus, livro de Mateus, capítulo 26, versículo 40. Após Jesus ter ido com os seus discípulos para o Jardim das Oliveiras, Jesus volta e diz assim, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, assim, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Então, o tempo mínimo de oração por dia, uma hora. São exatamente 60 minutos. Ou quem preferir contar pelos segundos, 3.600. A opção é como cada um quiser controlar. Tempo mínimo, uma hora. Quem aqui, quando está doente, já tomou antibiótico? Quando é de 8 em 8 horas, tomam de 8 em 8 ou de 10 em 10? De 8 em 8, não é? É ou não é? E se é um comprimido, toma um ou toma um meio? Meio? Para poupar? Não, toma um. Então, se Jesus diz para pelo menos uma hora, quem é que faz 20 minutos? Não levantem o braço. Está aqui, queridos irmãos, o Senhor diz tudo. O Senhor só não nos leva a Bíblia à mão para a gente ler, mas coloca na nossa mente o versículo que quer que a gente ore. Ele faz, até isso Ele faz por nós para nos poupar. Agora, isto é uma oração eficaz, pelo menos uma hora por dia. É difícil, sobram-te 23 para fazer o que quiseres. Vê lá tu bem. A percentagem não sei, mas deve ser uma coisa qualquer para ir abaixo de 5% do tempo diário. Se não consegues gastar 5% do teu tempo com Deus, algo vai mal na tua vida e nas prioridades que tu tens. Nós temos um ministério chamado SOS Vida, que nos ajuda a libertar de vínculos, a quebrar maldições, a podermos avançar. Se há alguma coisa em ti que te impede ter esse tempo com Deus, fala com a presbítera Sandra no final e marca uma ministração. As ministrações, mesmo quem já foi ministrado, pode ser reciclado. Amém? Não é vergonha pedir ajuda. Vergonha é precisar e não pedir. Que é a gente ter as ferramentas todas e não as usar. E graças a Deus somos uma igreja que tem as ferramentas todas. Não porque somos bons, mas porque o nosso patrão é muito bom e cuida de nós. Amém? Então, querida igreja, tem gente que quer poder, que quer unção, que quer ministério, que quer qualidade espiritual. A única via é o Espírito Santo. Não é porque, sim, porque tens os olhos mais bonitos que os meus, é difícil. Não é porque, não, estou a brincar. Há quem tenha muito mais bonitos que os meus, mas são poucos. Não é por isso. É o Espírito Santo, é a única via de nós podermos chegar a ter essa qualidade de vida espiritual. Queres que eu te choque mais um pouquinho? Posso? Ainda me permitem chocar mais um pouquinho? Angelita depois abre a porta no final, estejam descansados, não há problema. Nós temos que fazer uma escolha entre a unção que almejamos ter e o pecado que toleramos na nossa vida. As duas coisas não são compatíveis. Queres ter unção? Não podes ter pecado na vida. Não podes ter essa fraqueza. Não podes ter essa raiz de pecado na tua vida. As duas coisas não são possíveis. O sagrado e o profano não podem estar juntos. A água e o azeite não se misturam. Não podes. Portanto, tens de tomar essa decisão. Porque o diabo não teme pregadores famosos. O diabo tem medo é de gente que ora, de gente que se quebranta, de gente que se prostra, de gente que teme a Deus e que tem comunhão com o Espírito Santo. Isso é que ele tem medo. O resto para ele não é importante. Não... Ele sabe que é uma questão de tempo. E deixa-me dizer-te mais. Se o diabo conseguiu, de alguma forma, destruir o teu tempo de oração com o Espírito Santo, ele já tem 50% do caminho feito. Porque o resto é uma questão de tempo. Não é para desanimar. É uma questão de tempo até acontecer aquilo que não devia acontecer. Pois quem não tem vida de oração não se vai aguentar muito tempo. Pode fazer as coisas maquinalmente. Pode vir ao domingo com uma máscara muito bonita para a igreja. A máscara do sorriso. Então, irmão, tudo bem? Sempre! Então, algum problema? Não, está tudo fantástico. Então, a minha vida corre bem? Extraordinário. A pessoa tem vários tipos de máscara, consoante a dificuldade que está a ter. Mas depois de segunda a sábado, tem uma vida muito complicada com Deus. E muitas vezes a própria igreja não sabe. Porque as pessoas não se expõem nem perante Deus, nem perante a liderança da igreja, cujo único objetivo é ajudar. Nenhum de nós tem vontade de escrever um livro de memórias com os pecados que nos foram contados. O nosso desejo é ajudar, é orar, é dar direção, é poder chorar junto, é poder ajoelhar junto. Sabiam que faz bem ajoelhar? Faz bem às articulações e principalmente faz bem à carne, que é crucificada quando nós lhe dizemos que ela não manda nada e que é o nosso espírito que manda. Acho que não vos vou chocar mais. Vou-vos pedir para ficarem de pé, que eu estou quase a terminar.